Senhora deputada Marta Silva do Chega, 2 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, a ética republicana exige transparência absoluta de quem governa e implica que o interesse público esteja acima dos interesses privados, implica também transparência e responsabilidade, igualdade perante a lei e exclusividade no serviço público. O senhor que jurou servir Portugal mantém-se sob suspeita de ter mantido rendimentos paralelos durante o exercício de funções de Primeiro-Ministro. O regime de exclusividade não é só um mero detalhe técnico nem jurídico. É um compromisso moral com os portugueses para garantir que quem ocupa esse cargo de Primeiro-Ministro serve apenas o interesse público e não qualquer outro interesse. Mas hoje, ao fim de todas estas horas de debate, o país questiona-se na mesma se esse compromisso foi ou não violado. Senhor Primeiro-Ministro, a esta hora já entendeu que recebeu paralelamente rendimentos provenientes de empresas privadas ou vai manter-se em negação? Senhor Primeiro-Ministro, a esta hora já compreende que a simples possibilidade dessas empresas privadas lhe terem pago avenças enquanto ocupa este cargo lança uma sombra inaceitável sobre a integridade das suas funções? Senhor Primeiro-Ministro, como é que espera que os cidadãos confiem e continuem a confiar num governo cujo próprio líder está sob suspeita de misturar o interesse público com o privado? E para finalizar, Senhor Primeiro-Ministro, já que anda a somar pontos ao seu handicap, aproveite a oportunidade, faça hoje um all-in-one e esclareça definitivamente os portugueses e esta Assembleia.
Senhor Primeiro-Ministro, 3 minutos para este conjunto de pedidos de esclarecimento, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Deputada Inês Sousa Real, Patrícia Carvalho e Marta Silva, também agradecendo as vossas questões. Eu, começando pela Sra. Deputada Inês Sousa Real, percebi, posso ter percebido mal, mas percebi que houve uma insinuação relativamente às vantagens ou hipotéticas vantagens a propósito da isenção do IMT ou do imposto de selo, creio que porventura relacionadas com o facto se aplicarem a jovens até aos 35 anos e dos meus filhos terem comprado um apartamento. Era essa a dúvida, Sra. Deputada? Pronto, se era essa a dúvida, então ainda bem, agradeço que a tenha colocado, porque essa aquisição aconteceu em 2023, eu ainda não era Primeiro-Ministro, ainda não havia, infelizmente, essa decisão, e essa aquisição não foi objeto dessa vantagem. A outra aquisição que aconteceu em dezembro de 2024, eu vou aproveitar, ouçam, senhores deputados, eu peço-vos que ouçam, eu vou aproveitar, vou confidenciar mais um dado, pronto, pessoal. Efetivamente, se eu não estivesse nesta circunstância, a aquisição em dezembro de 2024 também tinha sido feita pelos meus filhos. Não foi, foi feita por mim e pela minha mulher, precisamente para que se não lhes aplicasse qualquer vantagem fiscal pelo facto de uma decisão ter acontecido já sobre a minha chefia de governo. Foi só por isso. Foi só por isso. Portanto, não há problema nenhum em ter colocado a questão. A questão é pertinente. A questão é pertinente. E fica mais um esclarecimento de que não houve nenhuma vantagem por parte de mim próprio ou da minha família relativamente a qualquer decisão, bom, tirando aquelas que resultam de uma forma geral e universal. De facto, as descidas de impostos e a melhoria dos serviços de saúde aproveitam a todos, também aproveitam aos meus familiares, isso é um facto, isso é um facto. Depois dizer que relativamente à Comissão Parlamentar de Inquérito, eu já sei que nós vamos ter uma Comissão Parlamentar de Inquérito, o Partido Socialista já disse que ela vai ocorrer nesta ou na próxima legislatura, portanto não há nenhuma fuga à Comissão de Inquérito, ela vai ocorrer e eu cá estarei para responder àquilo que me perguntarem, dentro das medidas da minha possibilidade e, portanto, não insisto num argumento que é falacioso. Não pode haver receio de uma coisa que eu sei que é inevitável. É um direito potestativo, vai ser exercido e está tudo bem, é a democracia a funcionar. Senhoras deputadas Patrícia Carvalho e Marta Silva, enfim, reiteraram as desconfianças, a questão da exclusividade. Eu já disse, não tirei um cêntimo, não tive nada a ver com a gestão da empresa, não tive nada a ver com o seu rendimento. É preciso respeitar o trabalho que foi feito e as pessoas que o fizeram, o normal funcionamento daquela relação. E, finalmente, relativamente aos membros do Governo, dizer que todos têm sido absolutamente extraordinários no critério que têm usado de não ter nenhum conflito de interesses, sequer em presença, quando constroem as suas decisões.
Obrigado. Sr. Deputado António Mendonça Mendes, Partido Socialista, 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, foi a sua imprudência que nos trouxe a mais este debate e é a sua recusa no contraditório que nos vai empurrar o país para uma crise política. Porque o Sr. Primeiro-Ministro prefere ir a eleições sem esclarecer em contraditório do que optar por esclarecer todas as questões. Porque desde o início, Sr. Primeiro-Ministro, neste debate, as suas explicações não foram completas nem abordaram factos. Ainda hoje o Sr. Primeiro-Ministro veio falar de uma decisão do Governo que não é mais do que a concretização daquilo, tanto quanto eu me lembro, Sr. Primeiro-Ministro, a regra geral do Estado recorrer sempre que tem uma decisão desfavorável. Não vale a pena, Sr. Primeiro-Ministro, queixar-se dos jornalistas ou da oposição. Foi o Sr. Primeiro-Ministro que criou este problema porque a empresa é sua. Sr. Primeiro-Ministro, este debate não é sobre a honestidade do Primeiro-Ministro. Este debate é em primeira linha para saber sobre se um qualquer Primeiro-Ministro pode usar uma empresa do seu universo familiar para contornar a exclusividade de funções, mantendo a atividade que a lei o obriga a suspender. Este é o debate. O senhor Primeiro-Ministro mostrou consciência que não podia ter esta empresa quando fez a transmissão da cota entre cônjuges, numa expressão de ir para fora, cá dentro. No fundo, o senhor Primeiro-Ministro sabia que esta empresa não podia sobreviver sem estar assim ligada. E por isso, sobre esta empresa, Sr. Primeiro-Ministro, o ponto é este. O valor de uma empresa é aferido através de um teste de mercado. Alguém tem dúvida que os casos do Colégio Moderno ou do Expresso que o seu líder parlamentar falou seriam empresas que tinham valor de mercado? Não temos nenhuma dúvida. E a dúvida que se faz é porque é que não vendeu a valor de mercado a terceiros. Esta é...
Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhora Deputada Rita Matias, de Chega, faz favor, 2 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, estes últimos dias estão de facto a ser constrangedores para todos, porque esta novela das suas empresas vai-se adensando e o país está completamente desfocado de questões que realmente importam: crescimento económico, controle de imigração, mais liberdade para as famílias. E o Sr. Primeiro-Ministro sabe que isto e o seu governo estão mergulhados neste escândalo única e exclusivamente por sua causa. E dê as voltas que quiser dar, a responsabilidade é sua, porque sabe que o Primeiro-Ministro é sempre escrutinado, mas mais ainda num país que na madrugada do 25 de Abril viu as redações invadidas por militantes de esquerda e que odeiam ver a direita no poder, mesmo que até seja apenas uma direita da esquerda como é a sua. E por isto eu hoje lia num artigo de manhã que era escrito por um eleitor seu que dizia que o problema está para além da legalidade, é sobretudo uma questão de moralidade, porque a mulher de César não basta parecer, é preciso ser. É que depois chegamos aqui ao ridículo de ouvir, por exemplo, a deputada Mariana Mortágua falar em exclusividade quando esteve a receber 3 salários enquanto estava como deputada em exclusividade. Ou, por exemplo, Pedro Nuno Santos referir: vejam bem que a empresa do meu pai só ganhou 1 milhão de euros em 10 anos, como se todos os portugueses, nas suas pequenas e médias empresas, tivessem acesso a 1 milhão de euros em cada 10 anos. Sr. Primeiro-Ministro, o tema aqui não é se os seus filhos beneficiaram de algum apoio fiscal na aquisição do apartamento. O tema aqui é que na aquisição do apartamento em novembro de 2024 apareceram 226 mil euros que ninguém sabe de onde, porque tem uma série de contas num valor inferior a 41 mil euros que sabe que dispensam desta forma a necessidade de transparência. Por isso eu pergunto, porquê? Não imaginou que isto ia trazer suspeição? Sr. Primeiro-Ministro, com todo o respeito, como social-democrata que é, deixe-me dizer que penso que faria corar Sá Carneiro, porque está a colocar o seu interesse pessoal e as suas circunstâncias à frente do interesse do seu governo e, sobretudo, à frente do interesse do país. Concluo dizendo que, no limite deste circo todo, vamos para eleições antecipadas, a quarta em 6 anos. A Terceira República está definitivamente podre.
Obrigado. Senhor deputado João Torres, Partido Socialista, 2 minutos.
Senhor Presidente, Senhor Primeiro-Ministro, senhoras e senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, eu não resisto a iniciar a minha intervenção por louvar as intervenções dos deputados do PSD hoje nesta Câmara, porque todas elas se referiram a ideias, medidas e projetos que foram pensados no governo do Partido Socialista e todas elas foram por esse governo concebidas e mais ainda, Sr. Primeiro-Ministro, muitas das quais, a maioria das quais, pelo então Ministro das Infraestruturas e Habitação, Pedro Nuno Santos. Senhor Primeiro-Ministro, o Senhor Primeiro-Ministro ao longo deste ano demonstrou dominar. O Senhor Primeiro-Ministro ao longo deste ano demonstrou dominar a arte da fuga. Não é só a propósito destas circunstâncias que têm vindo a público. Não é só por aquilo que fez no sábado, ao preferir uma fuga em frente ao invés de prestar esclarecimentos. É que o seu governo já tinha como marca de água fugir dos problemas, refugiar-se em silêncios em todas ou a quando de cada uma das más notícias que vinha saindo e algumas delas dramáticas a propósito de áreas da governação, como é o caso da saúde. O senhor Primeiro-Ministro já não falava aos jornalistas há muitas semanas e há muitos meses. E por isso, Sr. Primeiro-Ministro, não é só por esta circunstância ou pelas atuais circunstâncias que o seu governo, este seu governo, é um governo de silêncio e é um governo de fuga, não é um governo de liderança e com sentido de Estado para Portugal. Senhor Presidente, nós vivemos um tempo difícil do ponto de vista europeu, à escala global, com conflitos muito claros que estamos a atravessar. E eu questiono o Sr. Primeiro-Ministro se não se sente ainda pior por levar o país para uma crise política nestas circunstâncias.
Obrigado. Sr. Primeiro-Ministro, 3 minutos, faz favor, para responder a este conjunto de perguntas.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Deputado Mendonça Mendes, Rita Diniz, João Torres, obrigado também pelas vossas questões. De facto, todas as intervenções neste debate apontam numa direção. Uma eventual crise política é da responsabilidade e por causa do Primeiro-Ministro. Talvez seja, talvez seja. Mas ficou muito claro neste debate que não é por causa da minha vida pessoal. Ficou muito claro neste debate que é por causa do sucesso da nossa governação. Ficou muito claro neste debate que foi por causa disso que as oposições decidiram cavalgar um tema, nunca se sentindo satisfeitos, acrescentando esclarecimentos em cima de esclarecimentos, pedidos em cima de pedidos, porque no fim do dia queriam estar um ano e 3 meses a desgastar o governo, a deteriorar o ambiente político em Portugal, a acrescentar ao tal ambiente internacional de incerteza o ambiente nacional de instabilidade. E, é verdade, o Primeiro-Ministro não está aqui para dar para esse peditório. O Primeiro-Ministro está aqui para responder com sentido de responsabilidade.